Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1 a seguir, está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para oração, a hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que havia lhe acontecido. E quem crê nesse texto, diga amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo, aperte a mão dele ou dela com um carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E depois do ensinamento, Pai, vem a pregação da sua palavra. Me dá graça, me dá ousadia, me dá autoridade, porque os seus filhos não vão voltar para casa do jeito que vieram. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre Pontes e Lacerda nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque ele é bom. Graças a Deus. Antes de começar a pregar, eu quero aqui com muita alegria apresentar à igreja a autoridade máxima constituída nessa cidade, Sua Excelência o prefeito Alcino. Onde está o prefeito? O senhor é o prefeito? Eu estou achando que o prefeito é um velhinho de bengala. Não parece, não. O senhor parece é deputado federal, rapaz. Pega a profecia, prefeito, põe no coração. E o prefeito está com a Bíblia na mão. Seu prefeito, eu quero convidar o senhor para sentar no meu lugar aqui. A Bíblia diz: honra quem tem honra. Quero cumprimentar também o vereador Juninho e o Rogério. Cadê? Quem que é o Juninho? Tem cara de Juninho mesmo, né? E o Rogério, vocês são irmãos gêmeos? Você é o Rogério? Ah, chega de lero lero. Vamos votar no Rogério. O Negão está aí. Foi para a conquista, ele falou para mim: pastor, não esquece de mim não. Eu disse para ele: aqui não tem preconceito não, vamos votar no Negão, pronto. Deus abençoe vocês, uma salva de palmas pelas autoridades. Deus abençoe vocês. Queridos, eu li um texto da Bíblia que é lindo. É um texto comentado, é um texto pregado em cultos nos lares, cultos ao ar livre. Só que é um texto que tem um quê de revelação. Pedro e João estavam indo para o templo. Na porta da entrada do templo, chamado Formosa, eles encontraram um homem que tinha necessidades especiais. Hoje, se a gente falar aleijado, a gente é processado, né? O tal do politicamente correto é uma tristeza. Antigamente, seu prefeito, eu pregava e falava assim: tem dia que eu sofro igual um sovaco de aleijado. Aí puxaram a minha orelha, aí eu tenho que mudar. Agora eu falo assim: tem dia que eu sofro mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. porque aí acabou o problema, agrada gregos e troianos. Pedro e João olharam aquele moço que tinha problema nas suas pernas, só que era um homem conhecido, era alguém que todos os dias que começava o culto da igreja, lá estava ele. Aprenda uma coisa: nem todas as pessoas portadoras de necessidades especiais daquele tempo antigo podiam pedir esmolas. As pessoas, para poderem pedir esmolas, tinham que ter uma autorização da prefeitura da cidade. Tem um cego na Bíblia que a gente chama de Bartimeu. Quem lembra do cego Bartimeu? Quem lembra o que aconteceu quando Jesus disse assim: traz o cego aqui para mim? A Bíblia diz que o cego ficou em pé, pegou a capa e lançou fora. Porque ele ficou com calor? Não. Aquela capa era um alvará que a prefeitura dava para que as pessoas pudessem pedir esmolas. Lembre que naquele tempo antigo não havia tantos hospitais, eram muitas pessoas doentes. Havia um vale próximo às cidades, chamava-se Vale dos Rejeitados. E no Vale dos Rejeitados ficavam os leprosos, ficavam as mulheres que tinham fluxo de sangue incessante, ficavam no Vale dos Rejeitados os cegos, os coxos, os mancos. Só entrava na cidade para pedir esmolas aqueles que tinham alvará. Alguns andavam na rua com uma placa no peito escrito imundo. Quem já leu isso na Bíblia? Os leprosos. Esses leprosos andavam com essa placa era um alvará. Então esse moço que está na porta do templo aqui era conhecido. Era conhecido da prefeitura, era conhecido das pessoas. Ele estava ali naquele culto todo dia. E a função dele era ficar com a mão estendida. Eu vou precisar, o senhor pode me ajudar? Pega a sua cadeira, coloque aqui para mim, de frente para mim. Só que tem que ser mais rápido. Isso, prontinho. Senta aí, empresta a sua Bíblia, segura aqui. O senhor hoje é o moço da minha história. Então dá um jeito de se entortar todo aí. Mas você consegue levantar a mão para pedir esmola, pelo menos. Quando Pedro e João foi chegando, ele estendeu a mãozinha dele toda torta e disse:
Me dá uma esmola.
Todos os dias, Pedro e João colocavam a moedinha e entravam, iam embora. Mas nesse dia, quando chegaram perto dele, Pedro e João botaram a mão no bolso e disseram: eu não tenho nada. E João disse: eu também não tenho nada. Eles iam dizer para aquele moço: Deus te abençoe. Mas Pedro foi tomado de uma fé. Pedro, seu prefeito, olhou para ele e disse assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E o que aconteceu? Não, o rapaz não andou. Está escrito na Bíblia. Pedro foi com fé. Pedro olhou para ele e disse assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o rapaz, do jeito que estava, ficou. Pergunte por quê? Ele não conhecia Jesus. Jesus era uma senha, mas era uma senha só para Pedro. Do que adianta você ter um cartão de crédito que não é seu, se você não sabe a senha? Você encontra o cartão na rua e diz: eu achei um cartão, mas sem a senha você não saca nada. Pedro e João tinham a senha, mas aquele homem não conhecia a senha. Quando ele disse: levanta e anda, do jeito que o homem estava, o homem ficou. O diabo disse: hoje eu acabo com o ministério de Pedro e de João. Acabou o ministério deles. Só que quando Pedro viu que o rapaz não levantou, Pedro fez uma coisa. E aí meu corpo se arrepia. Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E como o rapaz não levantou, a Bíblia diz: e Pedro, tomando ele pela mão direita, o colocou de pé. Senta de novo. Olha o que aconteceu, pense num susto. O homem poderia ter levantado e caído, poderia ter se arrastado pelo chão, poderia ter envergonhado, as pessoas pararam para ver. Mas o que estava em Pedro era tão grande. Pedro passou a ser um receptáculo de glória. Pedro havia recebido o batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. A palavra Espírito Santo em latim vem de dinamos. E a palavra, na verdade, é dunamis, que traduzido para o português é dínamo. E dínamo é um gerador de força. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Pedro, a Bíblia está dizendo: e Pedro se encheu de força, se encheu de autoridade. O que estava em Pedro era maior do que a doença que estava nele. O que estava em Pedro era maior do que a enfermidade que estava nele. O que estava em Pedro era maior do que o problema dele. Pega esta palavra: o que está em você é maior do que todos os problemas, é maior do que todas as doenças, é maior do que todas as dificuldades. O que está em você é maior do que tudo. Só que foi que Pedro fez? Pedro provocou o milagre. Pedro tomou a mão torta do rapaz e disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Não levanta, eu te ponho de pé. Você não precisa ter fé, a fé que eu tenho é maior do que a sua doença. E o homem saiu pulando, saltando e dando glórias ao Deus de Israel. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Muito obrigado. Passo a dar um ensinamento agora. Quando Jesus passou pela terra, ele falou sobre doenças, mas também falou sobre espíritos de enfermidade. Há umas pessoas, ele mandou embora a doença. Há outras, ele expulsou o espírito de enfermidade. O que é o espírito de enfermidade? A própria palavra já diz, é o espírito, é uma entidade. É uma entidade que se apossa do corpo do ser humano e adoece o corpo. Por que você acha que tem pessoas que vão no médico e o médico não descobre? Faz exame e o exame não detecta. Toma remédio, o remédio não funciona. Isso não é doença. A ciência nunca vai acreditar, porque a ciência só acredita naquilo que pode ser reproduzido em um laboratório, através da química, da física e da matemática. É por isso que esse ambiente nada a ver tem com ciência. Esse ambiente é espírito. Paulo disse assim: quando vocês se ajuntam, uns têm salmos e outros têm hinos. Nesse momento vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Talvez você não saiba, então eu só vou te lembrar: você não está mais em Pontes e Lacerda. Você começou o culto em Pontes e Lacerda, mas agora, se a Bíblia é verdadeira, você está no Santo dos Santos. E o desejo de Deus é te arrastar para perto dele nessa noite. A pergunta que fica é: por que nós temos tantas pessoas doentes na igreja? Daqui a pouco, quando eu for fazer a oração da cura, você vai ver aí um número de pessoas doentes. Às vezes confundimos doença com espírito de enfermidade. Nem todos estão doentes. Alguns estão tomados por um espírito de enfermidade. Aí vem a pergunta: pastor, eu sou crente, sou batizado com o Espírito Santo, sou dizimista, sou salvo, carrego a Bíblia, não peco, não faço isso, não faço aquilo, e por que o espírito de enfermidade se apossou de mim? Exatamente porque você não é de aço. O espírito de enfermidade encontra na vida do crente uma brecha. Lá em Tiago diz que nós usamos uma armadura. Esta armadura tem brechas. O diabo, não podendo atingir a sua armadura, ele vai nas brechas da armadura. Ou seja, quando você peca, quando você peca com o olhar, quando você peca com a voz, quando você peca com atos, todas as vezes que o homem peca, ele quebra a comunhão com Deus. Ao quebrar a comunhão com Deus, a armadura rompe. O diabo não pode deixar um crente salvo e endemoniado, mas ele planta o espírito de enfermidade na pessoa. E aí, só o sangue do Cordeiro. Eu estava pregando em Jiparaná, pouco tempo atrás, em Rondônia. Na hora da oração da fé, uma menina de 12 anos vomitou agulhas amarradas com o cabelo. 12 anos. A menina tinha um cabelo aqui, nas pernas. A mãe, diretora de círculo de oração das Assembleias de Deus. Isso para mim foi uma incógnita. Terminou o culto, chamei ela e a mãe, eu disse: eu quero saber o que essa menina comeu. Como é que isso se materializou dentro dela? Fomos questionando a criança até que ela se lembrou que na escola, naquela semana, era a semana de Cosme e Damião. E uma mãe de um aluno levou uma forma de bolo e deu para todos os alunos da classe. E aquela menininha comeu. Só que esqueceram de falar para ela que crente não põe nada na boca sem orar antes. Não, pastor, mas eu oro. Você ora em casa para almoçar e jantar. Quero ver se você tem coragem de orar quando você chega lá naquele charretão. Quando você vai comer aquele cachorro quente, quando está todo mundo te olhando. Aí o crente geralmente tem vergonha. Quero ver se você ora quando lá no seu trabalho alguém te oferece uma bolacha, um pedaço de bala. Quando alguém te oferece um copo d'água na rua. Pastor, mas eu tenho que orar por tudo? Tem, porque você não sabe a procedência daquilo. Alguém aqui nessa cidade, quando foi no comércio comprar, na hora que foi pagar a conta, bem perto do caixa, tinha um pote com sal grosso e uma cabeça de alho lá dentro? Alguém já viu isso aqui? Levante a mão. E você comprou nessa loja? Comprou, né? Não tem problema comprar. Agora, o que você fez com aquilo que você comprou? Você orou antes? Você levou para sua casa e orou antes? Porque o dono daquela loja está dizendo assim: tudo que eu tenho aqui é consagrado para gnomos. Gnomos nada mais são do que demônios, bruxos. Alguém já foi em algum lugar aqui da cidade comprar e na porta da entrada, na entrada do mercado, da quitanda, tinha lá uma flor chamada Comigo Ninguém Pode? Quem já viu isso aqui? Os mais velhos conhecem o que eu estou falando. O dono daquela loja está dizendo que tudo que está lá dentro é protegido por causa daquilo. Quando a senhora entra em uma loja de grife, quando o senhor entra em uma loja e você pega aquela camisa, aquela roupa e entra no biombo para experimentar, você ora antes. A minha Bíblia diz que um homem colocou sobre o corpo dele uma capa babilônica e ele levou a morte para dentro da casa dele toda, porque a capa era consagrada a demônios. A minha sobrinha Cálita, hoje tem 21 anos, eu era diácono na nossa igreja. Quando um culto, essa menina chorava, mas chorava que atrapalhava o culto inteiro. Tiramos ela da igreja, veio as irmãs que eram enfermeiras, tiraram a roupa da criança, tiraram tudo, voltaram a roupa porque não tinha agulha, não tinha nada, e ela não parava de chorar. Até que eu peguei a etiqueta da blusa da criança, tinha uma abóbora desenhada, uma cara de demônio na abóbora. A marca era Halloween. Quando eu falei para minha cunhada, você botou na sua filha, consagrada a Deus, uma marca de bruxa. Ela queria queimar a roupa, eu disse, não precisa, me dá uma tesoura aí. Tirei a etiqueta, botei a mão na camisa, na roupinha e disse assim, isso é do Senhor. Se o diabo fez e deu para ela, o problema é do diabo, o diabo vai perder essa. Orei, a criança dormiu na hora. Não brinque com o mundo espiritual. Crente não põe nada na boca sem antes orar. Como crente não coloca nada sobre o corpo dele sem antes orar. Você já ganhou um presente, levou para dentro da sua casa, e aquela pessoa que te deu o presente era muito sua amiga. Você alguma vez orou para colocar aquilo dentro da sua casa? Você não sabe que você levou para lá. Nós cristãos não conhecemos a Bíblia direito. Se conhecêssemos o mundo espiritual, seríamos mais vigilantes. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida depois dessa noite. Não se assuste com o que eu estou dizendo. Pessoas, quando entrarem em casa, serão acordadas na madrugada. O Espírito Santo vai te guiar para o guarda-roupa, vai te guiar para dentro dos seus armários. Ele vai mostrar coisas que estão dentro da sua casa que você nunca antes prestou atenção. O Senhor vai te libertar, porque esta noite é uma noite de cura, é uma noite de liberdade, é uma noite de salvação. Posso ouvir um grito de glória a Deus por essa palavra? Eu conheço pessoas que tiveram tudo na vida e quando chegou na geração seguinte perderam tudo que tinham. Tem aqui dentro netos de fazendeiros. Aqui dentro eu tenho certeza que tem netos e até filhos de homens que já foram empresários na cidade. E alguém pode dizer, não pastor, foi a crise uma vírgula. O que é de Deus é protegido, a crise não toca. O Senhor está me dizendo que Ele vai devolver tudo que foi roubado da sua vida. E como isso vai acontecer, pastor? Nós vamos exercitar a nossa fé nessa noite. A fé vai trazer à existência aquilo que não existe. Então já começa a dizer às enfermidades que estão no seu corpo, às doenças que estão no seu corpo, que o tempo delas irem embora chegou nessa noite. Porque o Cristo que cura, o Cristo que liberta, está aqui dentro deste santuário. Eu estou com o meu corpo arrepiado e começo a profetizar que não vai sobrar nessa cidade nenhuma obra de feitiçarias forte o suficiente para parar diante da sua vida. Quando você sair daqui e andar pelas ruas da sua casa, não se assuste se você encontrar no meio do caminho Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca Rua, porque o Senhor te dará uma espada de fogo em umas mãos, vai colocar sapato de fogo nos seus pés e um tempo de liberdade se aproxima. Quem crê nisso dá um grito de glória. Levante a mão direita para o céu, por favor, chacoalhe a mão direita. Agarre o ombro de quem está do seu lado agora, por favor, com carinho e respeito. Agarre o ombro do prefeito aí, porque ele representa a cidade. Agarrou o ombro, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, tira ela do lugar, chacoalhe ela. Diga, Deus te trouxe aqui. Mais alto, diga, Deus te trouxe aqui. Para isso, sacode ela, sacode ela. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Para sacudir a sua vida, para sacudir a sua família, para sacudir as suas bênçãos, para sacudir a sua história, para sacudir a sua fazenda. Deus vai sacudir esta terra. As doenças são repelidas pelo nome de Jesus, porque o nome de Jesus é glória. Diga, é glória. como a doença física. Todas as vezes que a glória de Deus impacta a carne humana não suporta. Já vou até avisar, quando começarmos a orar, para ninguém sair correndo. Geralmente na hora da oração da cura, as pessoas caem no chão. Por quê, pastor? Estão endemoniadas? Não, a glória de Deus as vence. Acontece o que aconteceu lá em Crônicas, capítulo 7, quando Salomão estava orando pela inauguração do templo. A Bíblia diz que a glória de Deus entrou dentro do santuário, e os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Por quê? Porque a glória impactou a carne deles. A sua doença vai embora nessa noite, em nome de Jesus. E a enfermidade, pastor? A enfermidade vai embora no nome de Jesus, mas não pela glória. A enfermidade é repreendida pela força do poder do Senhor. Deus vai enviar anjos aqui nessa noite. Eu costumo dizer que na hora da oração da cura, a igreja se transforma num hospital, e a junta médica já está se preparando. São três: Pai, Filho e Espírito Santo. E os anjos são os enfermeiros que já vão começar a atuar entre nós. Eu digo ao diabo que ele não pode mais tocar na sua vida. Digo mais, o tempo da maldição termina nesta noite. Digo mais, tudo que foi roubado será devolvido com juro e correção monetária. E vou mais além, você não precisa ter fé, eu tenho fé por você. Deus trará um milagre sobre a sua vida nesta noite, porque eu creio no que está escrito. Ou eu creio no que está escrito, ou eu desisto disso. Alguém acredita no que eu estou falando aqui? O ser humano não nasceu para morrer. O ser humano não nasceu para ficar doente. A doença e a morte são acidentes de percurso na terra. Vou te contar uma coisa que eu acho que ninguém nunca te contou. Adão e Eva, embora fossem de carne e osso como nós, não eram como nós. Se o corpo deles fosse igual ao meu e o seu, eles enxergariam a nudez deles. Eles não enxergavam que estavam nus, está escrito na Bíblia. Só depois do pecado, Deus entrou no Éden e perguntou: onde vocês estão? E Adão diz: eu vi que estava nu e me escondi. E Deus disse: como é que você sabe que você está nu? Por que que antes ele não enxergava a nudez dele? Pergunte a mim, por que não, pastor? Porque o corpo dele era de carne e osso, mas revestido com glória. Isso é invenção, pastor? Não, eu te mostro na Bíblia. A Bíblia diz que Adão é o primeiro homem, e a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Sim ou não? Se por um homem o pecado entrou no mundo, pelo outro, o pecado saiu do mundo. Adão é o primeiro homem, Jesus é o segundo, amém? Vou te mostrar Jesus no Monte Tabor. Jesus está andando com os 12 discípulos, ele recebe uma revelação. Ele olha para os 12 e diz assim: olha, eu vou ter uma reunião agora, só que nem todos podem ir comigo. Vocês 12 são especiais, mas só pode ir comigo aqueles que acreditam em coisas divinas. Aí ele separou Pedro, Tiago e João. Olha que coisa. Os 12 discípulos eram importantes, sim ou não? Os 12 são os pais da igreja, sim ou não? Os 12 eram amigos de Jesus, sim ou não? Mas por que tem três que, para onde Jesus vai fazer coisa extraordinária, ele arrasta eles? Tem três que Jesus tinha guardado no coração: Pedro, Tiago e João. Quando Jesus esteve na casa de Jairo, e a filha de Jairo estava morta no quarto, quem lembra da história? Jesus chegou com os 12, mas quando ele foi entrar no quarto, ele segurou: só entra Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Quando Jesus está lá, na noite em que ele foi traído, quando ele vai para o jardim do Getsêmani, quando ele vai orar, ele pede para os discípulos orar com ele, eles não dão conta. Mas quando ele vai orar mais para dentro da montanha, para dentro do jardim, ele chama três discípulos. Qual o nome deles? Ele reúne com eles e só conta para eles: a minha alma está angustiada até a morte. Sabe o que eu aprendo aqui? Não basta ser crente. Tem alguns que são íntimos, e é a intimidade que traz o milagre. Quando Jesus subiu o alto do Monte Tabor, ele levou só os íntimos. Ele levou Pedro, Tiago e João. Quando os três chegaram lá, Jesus disse: fiquem vocês aqui, não se assustem com o que vocês vão ver. Jesus se afastou, abriu os braços e começou a brilhar. Seu prefeito, a Bíblia diz que o corpo de Jesus resplandecia, mas era um corpo de carne e osso. Era um corpo que resplandecia, não se escandalize. E resplandecia e começou a flutuar. Quebrou a lei da gravidade. E quando ele estava no céu, o céu se rasgou e apareceu Elias e Moisés. E uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Pergunte para mim, o que é isso, pastor? Era o corpo de Adão. Quer ver? Eu te mostro que Adão não era normal. A Bíblia diz que Adão colocou nome nos animais, sim ou não? Isso é fácil, né? Está passando um bicho aqui, isso aí vai chamar cachorro. Isso aqui cavalo, vaca, até aí está certo. Aí voou um passarinho perto dele. Aí ele diz, isso aqui vai se chamar águia, isso aqui vai se chamar corvo. Até aí tudo bem, né? Só que a minha Bíblia diz que Adão colocou nome nos peixes. Só que não foi do córrego. Não foi da lagoa. Porque peixe no córrego na lagoa é fácil. A Bíblia diz, e Adão colocou nome nos peixes do mar. Como é que ele colocou nome nos peixes do mar? Ele sabia nadar? Será que Adão voava? Adão não podia morrer. Deus disse, você só morre se tocar daquele fruto ali. Adão não era como nós. Pergunte o que Jesus veio fazer na terra. Veio resgatar o poder que Adão tinha. É só isso. Por que existe essa igreja pentecostal cheia de gente maluca? O nosso culto é um treino diário. Nós treinamos o nosso espírito, porque o homem espiritual é maior do que o homem natural. Dizem por aí que nós temos um espírito. É mentira, nós não temos um espírito. Nós somos um espírito. Nós temos um corpo. E esse corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. O que você é, é maior do que a carne. E o espírito tem poder sobre a carne. Deus vai te dar poder no espírito hoje. E o que eu vou falar agora é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Pergunte o que é. A lei da física diz: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Essa lei serve para o espírito também. Dois espíritos contrários não podem ficar dentro do mesmo corpo. Ou seja, o espírito de enfermidade já começou a tremer dentro de você. O espírito que te deixa depressivo, deprimido, angustiado, já começou a tremer dentro de você. Termino aqui só te dando um pequeno exemplo. A maior doença do milênio chama-se depressão. Qual o nome da doença? A depressão é tão profunda que ela mata. Só que ela não mata com um infarto. Ela destrói a pessoa por dentro. O maior estudioso sobre a depressão é um cientista americano. Ele diz, não tem cura para a depressão, porque a depressão é um estágio da alma. E a ciência não conhece nada que vai na alma. Aí a ciência receita Lexotan, Rivotril, que são drogas. Aí a pessoa toma aquelas drogas, elas ficam aéreas porque sobe a adrenalina. Elas ficam grogues, por isso ficam com um sentimento de alegria. Mas quando o efeito da droga passa, a pessoa cai no buraco de novo. Quem já tomou Rivotril sabe do que eu estou falando aqui. É um vício. Por quê? Porque a doença da depressão é na alma. E se a ciência não conhece remédio para a alma, eu conheço. Está escrito aqui: a palavra vai na divisão da alma e do espírito. Só a palavra de Deus cura o homem ou a mulher em depressão. Agora deixa eu te dar uma palavra sobre o mundo espiritual. A depressão é provocada por dois demônios. Quantos demônios? Pergunte o nome deles. No Brasil eles têm apelido: Maria Mulambo e Exu Caveira. Maria Mulambo é um demônio da sujeira. Tanto é que a gente vê uma pessoa, nossa, está parecendo um mulambo. A pessoa deprimida, ela perde a vontade de viver. E a primeira coisa que a pessoa perde é a vontade de se cuidar. A mulher tem 30 anos, fica com cara de 60. Ela não cuida da casa, a casa vai virando um lixo, um antro. Não cuida dos filhos. Quando a sujeira impera, Maria Mulambo sai da frente e deixa o príncipe dos cemitérios, Exu Caveira. E Exu Caveira senta do lado da cama da pessoa e fica no ouvido dela: se mata, se mata, se mata, deixa de existir, deixa de viver. E alguns não suportam a dor de existir e acabam se matando. Remédio não cura isso. Até ajuda, até a pessoa passar aquela fase. Só tem uma coisa que cura a depressão: é o nome de Jesus. Minha cunhada Edna, casada com Edelto, o único irmão da minha esposa, foi regente de ciclo de oração, regente de crianças, uma mulher tomada por Deus, arrebatada já foi. E um dia minha esposa disse: a Edna está com depressão profunda. Eu achei que era uma brincadeira. Passei 15 dias eu viajando, ela disse: a Edna está deitada numa cama com depressão profunda, com vontade de se matar. Um belo dia minha esposa me buscou no aeroporto e disse: hoje você não vai para casa, nós vamos à casa da minha cunhada. Eu entrei no quarto dela, tinha vindo de uma série de campanhas. Olhei para o Edelto, que é meu cunhado, e disse: senta do lado da sua esposa e não se escandalize. Eu olhei para Edna e disse: Edna, Deus vai te curar. Eu coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar. E o Senhor disse: repreenda os demônios. Disse: Senhor, mas é minha cunhada, tomou santa ceia ontem. Repreenda os demônios. E quando eu chamei pelos nomes, minha cunhada deu um grito e começou a vomitar. Ela vomitou tanta tranqueira, que quando ela voltou em si, ela respirou, abriu o olho e disse: onde é que eu estou? Ela ficou 3 meses nessa situação. Ela levantou, tomou um banho, fez a janta e nunca mais ficou depressiva. Alguém acredita que Jesus cura? Como você está? Feche os olhos. Eu vou falar sobre doenças, sobre espíritos de enfermidade. Quando eu falar o nome das doenças, quando eu falar os sintomas da doença, se você possuir o sintoma ou a doença, você vai se levantar do seu lugar e vai vir aqui em pé, perto de mim no altar. Amém? Mas só venha se eu falar. Feche os olhos. Eu tenho aqui pessoas que sofrem com problemas no estômago, úlcera, gastrite, dores no estômago, que tudo que você come, se você tem vontade de vomitar, saia do seu lugar e venha aqui bem pertinho de mim. Fique aqui. Isso. Só não pode demorar. Venha. Eu tenho aqui pessoas com problemas de tireoide, mulheres com tireoide. Há alguma mulher aqui nessa noite que fez um toque nas suas mamas por esses dias e descobriu um caroço? E você ainda não fez a biópsia, não foi ao médico, ou já foi ao médico? Venha. Nós vamos encher isso aqui. Como eu disse no começo, vocês vão se assustar com o número de pessoas enfermas e doentes na igreja. Será que eu tenho aqui pessoas com problemas no sangue? Diabetes, por exemplo. Pessoas com problemas no pulmão. Pessoas com problemas de respiração. Rinite. Pessoas com problemas nos olhos. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata, cegueira. Aleluia. Pessoas com problemas nos ossos. Artrite, artrose, osteoporose, reumatismo. Pessoas com câncer. Pessoas que estão com tratamento de quimioterapia, radioterapia. Pessoas com problemas nos ouvidos, infecção. Surdos de um ouvido. Se houver algum surdo dos dois, traga a pessoa. Isso. Nós vamos fechar os corredores, não tenha problema. Chegue mais perto e fique em paz. Incline a sua cabeça e comece a orar. Vai se ligando ao céu. Será que eu tenho aqui pessoas com problemas no coração? Rins. Será que tem alguém aqui fazendo hemodiálise? Pessoas com algum tipo de enfermidade que eu não citei. Isso, venha. Aleluia, Deus está aqui. Problemas, pessoas com problemas na fala, língua presa, gagos, mudos. Venha. Pessoas com problemas na pele, cancros, caroços, impingens, manchas, vitiligo. Pessoas que precisam de uma cirurgia, estão com cirurgia marcada. Pessoas que estão esperando a porta se abrir no INSS para poder ser atendido por um médico. Venha. Pessoas que não estão doentes, mas deixaram alguém doente em casa e acredita na transferência de unção. Toda a igreja fique de pé. Pastor, dê uma olhada, essa é a nossa situação. Eu não posso acreditar que todos estão doentes. E se estiverem doentes, vai acontecer um milagre. A doença será arrancada. A doença será extirpada. A doença herdada ou adquirida é um defeito no DNA, é congênita. O meu Senhor vai mapear o seu DNA, o seu genoma, e Ele vai consertar o seu DNA nesta noite. Agora o espírito de enfermidade vai ter que sair. Ele vai recuar, porque maior é aquele que está conosco. Pessoas com depressão profunda, pessoas com síndrome do pânico, olhe para mim, abra a mão direita e coloque a mão no local da enfermidade. Você que está com criança no colo, tome cuidado. Eu preciso que você fique, mas fique num lugar onde as pessoas não caiam em cima de você. Estou vendo mamães aqui, então de repente vocês encontram, de repente ficarem bem próximas do altar aqui, ou aí, pensa onde você está, mas se proteja, proteja as crianças. Coloque a mão no local da enfermidade. Se for em algum lugar muito desconfortável, como nas costas, abaixo da sua cintura, coloque a mão no coração. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou nessa noite. Eu tenho o nome de Jesus que está acima de todos os nomes. Eu quero que nesse momento você se desligue da terra, esqueça perto de quem você está. Nós vamos orar. Não se assuste se pessoas começarem a vomitar, se pessoas começarem a cambalear. Eu preciso de pastores que entendam de área de cura, de libertação, para me ajudarem aqui, tá? Preciso de alguém ficar perto dessa câmera para mostrar para ele os sinais, para depois mostrarmos na televisão, pastor. Alguém para ficar aqui para indicar a ele. Deus está aqui. Você crê que Ele está aqui? Se alguém cair do seu lado, por gentileza, não deixe a pessoa se esborrachar no chão, tá? Segure ela e deite ela no chão e não toque mais nela. Pastor, e eu que estou curado? Vocês que estão curados aí atrás vão pegar nas mãos uns dos outros. Nós vamos fazer uma corrente ao redor desses que estão aqui. Vocês entenderam? Vocês podem me ajudar? Vocês que estão com saúde, pegue nas mãos uns dos outros. Vocês que estão com saúde, faça um círculo ao redor desse povo aqui. E por favor, não fique desatento, porque o que sair daqui pode encontrar outra casa. Senhor Deus, quem ora nesta noite é o teu servo Marco Feliciano. Eu disse meu nome, Pai, porque eu não sou um pregador de cura divina. Eu não tenho o dom que tem o irmão Valdomiro Santiago. Eu não tenho o dom que tem o irmão R.R. Soares, nem o apóstolo Agenor Duque. Mas eu tenho a sua palavra. E a sua palavra diz: os sinais seguirão aqueles que crerem. Senhor, os seus filhos estão com a mão no local da enfermidade deles agora. E eu quero que o Senhor comece a transformar esta igreja em um grande hospital. Eu começo orando a Deus, pedindo ao Senhor que abra o céu sobre este lugar, porque os espíritos de enfermidade não vão poder ficar mais aqui. Eu vi pessoas vindo à frente, Senhor, com problemas no estômago. Com certeza, meu Pai, já tomaram remédio e nada funcionou. Já tem pessoas vomitando aqui, ó. E começa, ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, traz o céu para cá agora. Enquanto a sua igreja ora, eu ordeno aos espíritos de enfermidade, saiam, saiam. Olha aquilo, pastor. Saia agora, saia em nome do Senhor Jesus. Senhor, coloque a sua mão sobre o estômago dele, sobre o estômago dela. Tudo que for do mal, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria pesada, toda obra de vudu, toda obra feita em terreiros, toda obra feita em cruzilhadas, toda obra feita em cachoeiras, eu ordeno agora, sai, 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 sai em nome de Jesus agora. Eu não ouço a oração da igreja, eu não ouço os gritos de glória a Deus da igreja. Namaste Antoroma Surini Kandarai. Prepara uma música de cura, Robson. Deus de Israel, eu estou ouvindo barulho de demônios, meu pai. Demônios estão gritando. Demônios estão dizendo que não podem sair porque foram feitos pactos pela família, pelos pais, pelos avós. Não me interessa quem fez o pacto. Me interessa quem quebrou o pacto. E todo pacto foi quebrado na cruz. Sai! Sai agora! Sai dela!
Lágrimas chegar. Não vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali.
Em nome de Jesus, meu Deus, enquanto o Senhor está libertando os meus irmãos e as minhas irmãs, eu quero lhe fazer um pedido. Demônios, Senhor, não saem pelo poder da glória. Demônios saem pelo seu poder eterno. Manda anjos descerem nesta igreja agora. Que estes anjos desçam com espada desembainhada. Que comecem a cortar esses demônios e amarrá-los agora. 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 Espíritos de enfermidade. Espíritos de enfermidade que atuam na vida da mente desse homem, desta mulher que estão com depressão profunda. Eu te ordeno, Maria Mulambo. Eu te ordeno, este caveira. Solte este homem. Solte esta mulher agora. Sai. Senhor, agora que os espíritos de enfermidade estão saindo, transforme esta igreja num centro cirúrgico, porque eu vou orar para que as doenças saiam também. Fique atento em nome de Jesus, porque pessoas vão tombar ao chão. Não deixe elas se esborracharem. Senhor, onde houver um homem ou uma mulher que precisam de uma intervenção cirúrgica, onde houver um homem ou uma mulher que precisam, Senhor, de um transplante de órgãos, Senhor, anestesia agora. Põe para dormir agora. Agora. Já. Segura, segura para as pessoas não se arrebentarem. Ai, meu Deus. Senhor, meu Deus, coloque os seus dedos nos rins desse homem, desta mulher. Encontre o cálculo renal, meu pai, e faz o cálculo renal escorregar pelas paredes dos rins. Leve o cálculo renal até o caminho da uretra e pare ele aí. Esta noite, quando eles forem fazer a higiene pessoal deles, essas pedras vão sair, serão expelidas da mesma forma que os miomas serão expelidos. Limpa, Senhor, o útero desta mulher. Limpa, Senhor. Limpa agora o pulmão. Cura os ouvidos. Abre os olhos. Senhor, unge a língua. Senhor, destrave a língua, a voz. Senhor, mexe nos ossos. Mexe nos ossos. Te cantará la masuri de cantará machanará. Senhor, move a sua mão sobre este ambiente e cura da planta dos pés ao alto da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés. Limpa a pele, limpa o sangue, limpa, Senhor. Mostra que tu és Deus. Eu decreto um milagre. Pai, enquanto o Senhor está libertando e curando aqui, no mundo espiritual não há distância. Vai na casa, vai no hospital, vai no ambiente onde está o homem e a mulher que estão aqui sendo representados pela família. Mostra o seu poder, meu pai. Porque quando este culto terminar, o telefone dos seus filhos vai tocar. E eles vão receber a notícia que a pessoa foi curada, que ela acordou, que ela saiu do estado de coma. Deus, move o estado do Mato Grosso nesta noite. Eu profetizo que da planta dos pés ao alto da cabeça, o Senhor Deus limpa o seu corpo, limpa o seu espírito, limpa a sua alma. Depois desta noite, quem viver verá, para ver o milagre que está acontecendo. Os que podem, tire a mão do local da enfermidade como se estivesse arrancando. Levante bem alto essa mão fechada. Eu conto até três, você joga no chão e pisa em cima. Cuidado para não pisar nas pessoas e não toque nessas pessoas. Quando eu terminar de orar, deixa elas aí. Não as tire do estado em que estão. Não fui eu nem você quem as derrubou. Estão em processo de cura. Quando eu terminar de orar, você vai jogar no chão e vai pisar em cima desta enfermidade, em cima desta doença. E você não vai por aquilo que você sente, você vai por aquilo que você crê. Crente não é guiado por sentimento, é criado por fé. Um, você está curado. Um e meio, você está liberto. Dois, o Deus que está neste santuário está visitando você na sua casa agora. Dois e meio, o tempo da enfermidade, da doença termina. Três, jogue no chão, pise em cima. E solte um grito de glória.
Nosso seu milagre vai chegar. Eu vou crer.